Com a palavra, o senador Paulo Paim.
Senador Rodrigo Hollenberg, eu não poderia deixar de vir à tribuna, porque hoje nós realizamos na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública homenageando as pessoas com síndrome de Down nesse dia internacional que debate o tema. E depois à tarde eu tive que fazer uma palestra junto com a senadora que é ouvidora dessa casa, ali junto ao Banco Central, num evento dos ouvidores que reuniram lá 400 ouvidores de todo o país. E como eu estive lá, acabei não fazendo o meu discurso aqui sobre a síndrome de Down, que faço nesse momento. Havia assumido o compromisso com diversas lideranças que aqui estiveram hoje no período da 1 até 2:30, pela informação que recebi, entre eles o meu amigo e colega de parlamento, que é o Romário. Romário, uma figura muito interessante, que fez um belo depoimento lá na Comissão de Direitos Humanos e também aqui pela parte da tarde, pela informação que recebi. Mas, senhor presidente, então eu começo registrando que hoje participei do Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas. Esse evento foi organizado pela Coordenação Geral de Orientação e Acompanhamento de Ouvidorias. Em torno de 400 ouvidores de todo o país estavam lá reunidos no auditório do edifício sede do Banco Central, aqui em Brasília. O objetivo principal desse fórum é debater, e isso está acontecendo até amanhã, a reorganização da atuação da categoria como instância de controle e participação social. Importante destacar que o Brasil está prestes a instituir a Política Nacional de Participação Social e o Sistema de Ouvidorias Públicas no Poder Executivo Federal. Lembro também que essa casa, via a Comissão de Direitos Humanos, por iniciativa desse senador, realizou, a nosso pedido, ainda em 2012, audiência para tratar do tema ouvidoria e direitos humanos. Senhor presidente, as ouvidorias públicas exercem papel importantíssimo na relação entre o povo e o Estado. A senadora Lúcia Vana destacou muito esse tema lá quando falou em nome da ouvidoria da casa. Todo o exemplo da ouvidoria, temos que lembrar aqui também o exemplo da ouvidoria aqui da casa, de política para as mulheres, que contribuiu muito para a elaboração, inclusive, do projeto que resultou na Lei Maria da Penha. Hoje, a ouvidora da Casa das Mulheres é a senadora Vanessa Graciottin. Graças ao trabalho dessa ouvidoria, foram criados serviços de proteção às mulheres e vítimas de violência. Há outro exemplo também, que foram subsidiados pelas ouvidorias aqui do Congresso, que é o caso, por exemplo, da lei da própria ficha limpa. Ao longo do nosso mandato parlamentar, eu dizia lá e repito aqui, apresentamos mais de 1000 projetos em diferentes áreas. Todos esses projetos foram frutos de discussão e ouvindo a população brasileira. Lembro aqui, entre eles, o Estatuto do Idoso, que já é lei, o Estatuto da Igualdade Racial, já é lei, a Política de Salário Mínimo, que já é lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está para a última votação no plenário da Câmara dos Deputados, já que o Senado já aprovou. Lembro aqui também a voz do cidadão aqui no Senado. Ela nos remete demandas que são respondidas pela Casa de todo o Brasil. Quando relatamos o PL 122, lembro eu aqui nesse momento, eu recebi milhares, ou para não dizer milhões, de contribuições de todo o país, funcionando quase o meu gabinete como uma ouvidoria desse sistema. Relatei lá, senhor presidente, que tem aqui na casa inúmeros projetos que tratam da ouvidoria. Temos o 342 do deputado Sérgio Barradas Carneiro, temos 157 de 2004 do senador Pedro Simon, o número 1 de 2003 do senador Magno Malta, o PLS 275 de 2000 do ex-senador Valmir Amaral. Enfim, todos eles tratam do tema. Temos ainda a PEC 45 de 2008, senador Rodrigo Hollenberg, que é de autoria do governador do Espírito Santo, do seu partido, o ex-senador Renato Casagrande, que também trata do tema, valorizando os ouvidores. Temos ainda o PL 5442 de 2013, de autoria do deputado Leonardo Pisciani, que vai na mesma linha. Temos ainda o 5028, de autoria do deputado Décio Lima, todos buscando caminhos. Eu dizia lá e repito aqui que é interessante a gente lembrar que falamos tanto em ouvidoria, mas diferentemente dos países europeus, a competência do ouvidor não está prevista de forma explícita na nossa Constituição. Lembro aqui de uma fala do especialista nessa área, Dr. Edson Luiz Vismona, que disse: quando relacionamos governo e democracia, não estamos falando apenas de um governo que precisa ser democraticamente eleito, mas de um governo que, depois de eleito, tem que agir democraticamente. O Estado brasileiro tem que valorizar cada vez mais os ouvidores, porque eles são canais de ligação, pontes, elos entre o povo e o Estado. Como são aqui no Parlamento, por exemplo, as audiências públicas, projetos de iniciativa popular, plebiscito, referendos e o próprio orçamento participativo, que eu lembro na década de 80 que tínhamos lá em Porto Alegre. Enfim, via as ouvidorias, as pessoas mandam sugestões, fazem críticas, demonstram preocupações e exigem participação nas decisões. O Estado brasileiro tem que dar o devido valor e importância a essas demandas e o papel das ouvidorias. A realidade mostra que os movimentos sociais têm muito a contribuir. Poderíamos lembrar aqui da jornada de junho e de julho, porque foi por ali que passaram grandes demandas da população, com cartazes, com faixa, com protestos, com discursos que chegaram à casa. Foi assim que nós aprovamos, por exemplo, o fim do voto secreto. E Vossa Excelência, o senador Hollenberg, ajudou muito no encaminhamento aqui para a gente acabar com o voto secreto em cassação de parlamentar e também no momento de apreciação de vetos, que é, com certeza, no meu entendimento, e dizia lá e repito aqui, a grande revolução no parlamento das últimas décadas. Enfim, eu reafirmo aqui a importância das ouvidorias. Vamos apoiar esse projeto, que será amplamente discutido com os ouvidores e com a população. Vamos ouvir a população, como é que ela gostaria que fosse a redação final dessa proposta, que vai, de uma vez por todas, regulamentar o papel fundamental da ouvidoria em nosso país. Fazendo esse registro, senhor presidente, eu agora vou fazer aqui o que eu tinha que fazer hoje à tarde, mas não fiz porque estava lá nessa palestra, que aqui eu resumi nesse momento, sobre a sessão de hoje, sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Estamos lembrando hoje aqui no Senado o Dia Internacional da Síndrome de Down, que comemora-se no dia 21 de março, ou seja, amanhã. A síndrome de Down seria melhor entendida se fosse escrita no plural. Isso mesmo, síndromes de Down, pois ela não se expressa apenas de uma forma. As variações podem ir desde a expressão puramente física da deficiência, sem prejuízo do intelecto e até mesmo com inteligência acima da média, até uma diminuição severa do chamado cognitivo. Trouxe essa análise para mostrar que nossa percepção do ser humano reside nos extremos. Tudo aquilo que foge aos padrões daquilo que nos tentaram mostrar no longo das nossas vidas. Nós temos o péssimo hábito de classificar, ordenar, padronizar tudo, colocar as coisas dentro de uma caixinha e rotular o que é aquilo que alguém disse ou uma elite disse, do que é bonito, o que é feio, o que deve ser visto, o que não deve ser visto, por onde devemos caminhar e por onde não devemos caminhar. Fazemos isso também com as pessoas, agrupando-as pelo poder aquisitivo, pela função que ocupam, por sua origem, pela cor da pele, pelas características do seu corpo e também com as pessoas com deficiência. Com isso, você paga em grupo e é mais fácil que uma elite que quer comandar, domine aqueles que eles chamam de minoria, que na verdade são a maioria. Daí julgamos os grupos de acordo com os conceitos que nos ensinaram, que se incorporam aos conceitos da minoria que quer falar em nome da maioria. É como se o ser humano não fosse único por sua natureza e por sua história de vida. No caso da pessoa com deficiência, existe o estigma do coitadinho, do incapaz, de uma vida em condições de igualdade ou do super-herói que vence suas limitações de uma forma quase mágica. Seja por um ângulo ou outro, temos dificuldades para olhar para elas como pessoas, simplesmente como pessoas iguais, com as suas dificuldades que cada um de nós tem, como pessoas que são inteligentes, intuitivas, sensíveis, mas que também têm incertezas, inseguranças, frustrações, que choram, que riam, que amam, que têm decepções. Oscilamos, enfim, entre a desconfiança e a expectativa exagerada. Eu sou daqueles que pensam que devemos nos colocar lado a lado e dar à deficiência o peso que ela tem, sem exagerar, sem pender para um extremo ou para o outro. Devemos vê-la como algo natural, sereno e real. No dia de hoje, quando celebramos essa data, não quero me ater às causas genéticas dessa deficiência, até porque acredito que elas atualmente já são mais conhecidas de todos. E muitos dizem que nem o termo deficiência é correto usar. Quero falar da inclusão dessa parcela da população, da derrubada de barreiras, da mudança de paradigmas. Em seu artigo acadêmico, Sual Nader Swartz deixa para nós a seguinte reflexão. Parece que a informação concorre para a mudança do modo como a sociedade vê as pessoas com síndrome de Down. Porém, não do modo suficiente para erradicar o preconceito de imediato. Este, ao esbarrar na cultura e no inconsciente das pessoas, não permite que se considere a diferença como diversidade, ao invés da desigualdade, requisito importante para a constituição da sociedade inclusiva dos nossos sonhos. Das pessoas com síndrome de Down, 99% têm o desenvolvimento intelectual comprometido, mas é um grande engano pensar que esse fato as impede de ter uma vida ativa. Cada um de nós mede o seu potencial intelectual? Claro que não. Por que temos que medir somente o deles? Algumas delas são destaques no cinema, como vimos aqui hoje pela manhã, no esporte. Outras se dedicam à culinária, à dança. Temos aqui um espetáculo de um pintor que está expondo aqui no Salão do Senado e que eu me comprometi com ele que amanhã passarei lá. Outros mostram o seu potencial trabalhando em empresas dos mais diversos segmentos. Porém, recente pesquisa da consultoria aqui do Senado revela que entre as pessoas com deficiência que são contratadas, apenas 4,8% fazem parte do grupo de pessoa com deficiência múltipla e intelectual. Esse percentual baixíssimo de contratação mostra que é necessário dar maior atenção às pessoas com esse tipo de deficiência, entre os quais estão aqueles com a síndrome de Down. Precisamos aumentar esse índice de contratações. Há especialista em inclusão e consultora em educação inclusiva, Marina de Silveira Rodrigues Almeida Alenca, uma série de argumentos apresentados por parte dos contratantes que ajudam a explicar esse baixo número. Não é bom para a imagem da empresa ter pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência intelectual não se relacionam bem, chegam a dizer. Cometem demasiadamente erros, não se interagem com a equipe de empregados, aprendem dificuldade de arrumar postos de trabalho onde possam desempenhar com sucesso. Não são competitivos e atrapalham a produção dos resultados da empresa. Vejam bem a gravidade dessa discriminação que, segundo a especialista, ela ouviu de alguns empresários. Notamos, então, aqui que essas observações são baseadas somente em mitos e em preconceitos em relação à pessoa com deficiência intelectual como alguém desprovido de maturidade, autonomia e independência. Num panorama geral, o processo de exclusão historicamente imposto às pessoas com deficiência deve ser superado por intermédio de implementação de políticas inclusivas, ações afirmativas e pela conscientização da sociedade acerca do potencial dessas pessoas. Eu sempre digo que cada um de nós tem a sua deficiência. Eu, por exemplo, com a idade que estou, para mim ler só usando óculos. Não deixa de ser uma deficiência. Eu, com a idade que eu estou, já tenho que tomar um remédiozinho para a pressão. Com o processo de inclusão, todos acabam ganhando. Essa é a grande verdade. A inclusão, todos ganham. Ganha a pessoa contratada, uma vez que o trabalho melhora a sua autoestima, a independência, a autoconfiança, a valorização de si mesmo e a percepção da sua capacidade laborativa. Ganha a família, pois a qualidade da vida dessas pessoas melhora. As empresas que contratam essas pessoas também ganham, pois sabe-se que as relações entre o staff de empregado da empresa melhora sensivelmente quando a diversidade é incorporada na política da empresa. Os outros trabalhadores também percebem. Essa empresa é sensível. Essa empresa tem responsabilidade com o social. Essa empresa tem uma política de diversidade, de inclusão, de participação. Só valoriza a empresa. Pobre daquela empresa, embora rica financeiramente, que não tem a capacidade intelectual de entender que tem que cumprir, sim, a política de cota e tem que contratar pessoas com deficiência. Essa empresa é pobre. É pobre porque não tem responsabilidade social. As relações ficam mais humanas. A solidariedade entre os trabalhadores e o próprio empregador ganha. Ganha espaço à percepção de que o lucro não é tudo e contribui, com certeza, para a boa imagem da empresa, tanto no meio social quanto ao seu quadro funcional. Senhor presidente, creio, aqui eu termino, que essa é uma boa reflexão para se fazer no Dia Internacional da Síndrome de Down com relação ao incluir, ao participar, ao permitir que todos tenham oportunidade. Hoje um dos doutores que falou na Comissão de Direitos Humanos, doutor Zen, ele disse que a palavra-chave para as pessoas com deficiência é só uma: oportunidade. Elas só querem oportunidade. Ele chegou a dizer, e ele que é especialista, é sociólogo, é psicólogo, eu diria que é um grande doutor no campo das pessoas com deficiência. Ele diz que até discorda daquela frase tão conhecida, que querer é poder. Ele querer pode ser poder, desde que a pessoa tenha oportunidade. Agora, se não der nenhuma oportunidade para ela, como é que ela vai mostrar todo o potencial que ela pode desenvolver? Que esse dia seja celebrado com reflexões e ações inclusivas. O dia de hoje e o dia de amanhã, porque amanhã, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, a gentileza de Vossa Excelência, de retornar. Estava atendendo um grupo de pessoas que eu sei, na sala ao lado, para que eu pudesse fazer o pronunciamento. Obrigado, senador Rodrigo Hollenberg.